Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nessa quarta-feira, 22 de janeiro. Nos estúdios, Silvonei José. Aprendamos com Maria a confiar e acolher a Palavra de Deus. Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira. Túlio Fonseca.
Na manhã desta quarta-feira, 22 de janeiro, na Sala Paulo VI, o Papa Francisco retomou as catequeses sobre Jesus Cristo, nossa esperança, com a segunda reflexão do ciclo jubilar dedicada à infância de Jesus sob o tema A Anunciação a Maria, a escuta e a disponibilidade. Francisco sublinhou a força transformadora da Palavra de Deus, que chega até o coração humano e gera mudanças profundas, como na experiência da Virgem Maria.
Ao início do seu Evangelho, Luca mostra os efeitos da potência transformante da Palavra de Deus, que giunge não só entre os arti do Templo, mas também na pobre habitação de uma jovem Maria, que, promessa esposa de Giuseppe, vive ancora em família.
Ao abordar a narrativa da Anunciação, o Papa recordou que o Evangelho de Lucas destaca o envio do anjo Gabriel a Nazaré, uma pequena aldeia da Galiléia, situada nas periferias de Israel e considerada irrelevante no contexto bíblico da época. Ali, Gabriel anuncia a Maria uma mensagem inédita e repleta de significado.
Al posto del classico saluto pace a te, Gabriele si rivolge alla Vergine con un invito: rallegrati.
A saudação do anjo é incomum. Em vez do clássico a paz esteja contigo, Gabriel proclama: alegra-te, convite que ecoa os anúncios proféticos da vinda do Messias. É o chamado à alegria que marca o fim do exílio e a presença ativa de Deus no meio do povo. Além disso, Deus chama Maria por um título singular, que caritomene, ou seja, cheia da graça divina. Este nome indica que o amor de Deus habita no coração de Maria há muito tempo, tornando-a uma obra-prima da graça divina, afirmou o Papa. O Santo Padre destacou que, diante do anúncio do anjo, Maria experimenta perturbação, mas também confiança. Gabriel a tranquiliza com as palavras: não temas. E Francisco completou:
Não temere, dice Dio ad Abraham, a Isaac, a Mosè, nella storia. Não temere. E lo dice anche a noi.
Deus diz isso também a nós: não temas. Siga em frente, não temas. Padre, eu tenho medo disso. E o que você faz quando... Me desculpe, padre, vou lhe dizer a verdade. Eu vou à vidente. Você vai à vidente? Assim, faço a leitura de mãos. Por favor, não temas. Não temas, não temas. Isso é bonito. Eu sou o teu companheiro de caminhada. É isso que ele diz a Maria.
É belo isso. Eu sou o teu companheiro de caminho. E isso lo diz a Maria.
O Papa também explicou a missão anunciada a Maria: ser a mãe do Messias, que será rei não de forma humana, mas divina. O nome do menino, Jesus, significa Deus salva, recordando que a salvação vem exclusivamente de Deus. Maria foi chamada a confiar totalmente no Senhor, permitindo que ele realizasse em sua vida uma obra única e extraordinária. Esta maternidade abala Maria profundamente. E como mulher inteligente que é, capaz de interpretar os acontecimentos, ela busca compreender, discernir o que está acontecendo com ela. Maria não busca respostas fora, mas dentro de si. E ali, no profundo do seu coração aberto e sensível, sente o convite para confiar em Deus.
Ali, no profundo do coração aberto, sensível, sente o invito a fidar-se de Deus.
Ao concluir a catequese, Francisco destacou a confiança luminosa de Maria, uma verdadeira lâmpada de muitas luzes. Maria acolheu o Verbo na sua carne e lançou-se na maior missão já confiada a uma mulher, a uma criatura humana. Ela se colocou ao serviço, plena de tudo, enfatizou o Papa, que, por fim, exortou os fiéis a se inspirarem na Mãe do Salvador e Nossa Mãe. Irmãos e irmãs, aprendamos de Maria a permitir que a palavra divina abra os nossos ouvidos, que acolhamos e aguardemos, para que transforme os nossos corações em tabernáculos da sua presença, em casas hospitaleiras onde a esperança possa crescer.
Onde cresce a esperança?
No final da audiência geral, o Papa Francisco concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filhos, Espírito Santo. Amém. Amém.
No domingo 19 de janeiro de 2025, a coordenação das Conferências Episcopais da Terra Santa visitou a Igreja de Nossa Senhora das Sete Dores em Abude, como parte de uma missão de solidariedade com a Igreja de Jerusalém, intitulada Testemunho Cristão na Terra Santa, uma luz que brilha na escuridão. A visita, informa o Patriarcado Latino de Jerusalém, foi uma oportunidade para que os membros da coordenação, entre os quais 9 bispos, se encontrassem com os paroquianos, ouvissem suas histórias e suas necessidades, a fim de compreender melhor a vida dos cristãos na Terra Santa. A delegação, informa o Patriarcado Latino, participou da missa presidida por Dom William Chomali, vigário-geral do Patriarcado, que falou da visita como um testemunho da solidariedade da Igreja Universal com a Igreja na Terra Santa. Dom Chomali também saudou o anúncio do cessar-fogo, expressando gratidão pelas orações atendidas e pela esperança contínua de paz e justiça na região. Esta segunda-feira, a delegação se reuniu com o cardeal Pier Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, e Dom Adolfo Tito Liana, núncio apostólico em Israel e Chipre e delegado apostólico em Jerusalém e na Palestina. Estiveram no centro das conversações os últimos acontecimentos do conflito e os desafios enfrentados pela Igreja em Jerusalém. O dia terminou com uma missa presidida pelo cardeal na pró-catedral. Em sua homilia, o patriarca expressou gratidão pelo apoio contínuo da delegação e enfatizou a importância da cooperação em meio aos muitos desafios atuais.
Voz crível do concílio e do pós-concílio na Itália. Com estas palavras, o Papa Francisco define a revista de estudos religiosos e culturais Il Regno, o Reino, numa carta enviada em 1 de janeiro por ocasião dos 70 anos de fundação da revista. O pontífice reconhece o papel fundamental da revista Il Regno no debate eclesial e cultural italiano. Acompanhou a vida da Igreja, alimentando suas instâncias reformadoras segundo o espírito de renovação do concílio e realiza um trabalho precioso de informação, documentação e interpretação do nosso tempo. O arcebispo de Bolonha, cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, CEI, também enviou uma mensagem semelhante à redação da revista e ao seu diretor. Para o cardeal, a revista deu e continua dando uma contribuição fundamental para a vida da Igreja italiana. Acompanhou atentamente os principais desafios da renovação, partindo da catequese, da difusão da formação teológica, da reforma das estruturas institucionais eclesiásticas e da renovação dos ministérios. A revista Il Regno, segundo Zuppi, sempre deu uma contribuição particular na difusão do diálogo ecumênico e interreligioso, em termos de análise e compreensão das estruturas sociais e políticas, caracterizou-se por uma visão pós-ideológica e documentou e interpretou criticamente as mudanças radicais nacionais e internacionais. A carta que o Papa Francisco nos enviou em 1 de janeiro de 2025, primeiro dia deste aniversário, junto com a do arcebispo de Bolonha, cardeal Matteo Zuppi, presidente da CEI, escreve o diretor da revista Il Regno, Gianfranco Brunelli, representam um ato de generosidade que nos honra e conforta, fechando alguma crise distante e que nos gratifica e encoraja, abrindo novamente o horizonte de nossa tarefa. Talvez a aquele grão de mostarda semeado tantos anos atrás tenha se tornado realmente uma boa planta. A revista foi e continua sendo um instrumento livre de informação e documentação religiosa e cultural, continuou Brunelli, um lugar de análise e de encontro entre aqueles que têm a mesma inspiração cristã, de confronto com pessoas e culturas e credos diferentes, mas que têm no coração o princípio da liberdade e da dignidade humana, porque são o espelho humano de Deus.
Padre Ibrahim Faltes, luz em Gaza após 471 dias de horror. O vigário da custódia da Terra Santa fala da alegria e da esperança do povo após as primeiras horas de trégua. As armas se calaram. Agora será possível tentar ajudar os muitos sofrimentos físicos e morais dos que sobreviveram em Gaza. 19 de janeiro de 2025. Será uma data que ficará na história? Será, se for lembrado como o dia em que o percurso da história finalmente mudou. Repetimos que este é um começo para não nos decepcionarmos com mudanças tristes, para esperar que a trégua logo se transforme em uma convivência pacífica e duradoura. Depois de 471 dias de horror, esse foi o primeiro dia em que não se ouviu os sons da morte. Foi o dia em que a tensão e o medo deram lugar a sorrisos e gestos descontraídos, disse o padre Faltes. Nas primeiras horas da manhã, Jerusalém tinha uma luz diferente quando eu ia a Caná, continua ele, para celebrar a Santa Missa em memória do primeiro milagre de Jesus. Na sacristia, enquanto me preparava, tinha lido notícias ainda incertas sobre o início da trégua e, durante a homilia, pedi aos paroquianos que fossem dignos herdeiros dos noivos de Caná, que tivessem fé, que confiassem em Jesus para viver a verdadeira festa. O vinho tinha acabado, mas o Salvador encheu aquelas ânforas vazias com vinho novo, símbolo do sangue que regenera. É este o milagre que esperamos. Depois da falta de paz, virá a vida nova. Senti a forte participação dos fiéis, continuou o padre Ibrahim Faltes, e senti a intensidade da sua oração. No final da celebração, pudemos nos alegrar e celebrar, porque finalmente as armas se calaram. O fogo cessou. Poderemos tentar ajudar os muitos sofrimentos físicos e morais daqueles que sobreviveram em Gaza. Em 471 dias, não foi possível fazê-lo. É o dia em que o Papa Francisco pôde ver a sua incessante oração pela paz na Terra Santa dar o primeiro fruto. Pôde agradecer a todos os que trabalharam e mediaram para alcançar um primeiro resultado. Pôde ouvir que os seus inúmeros apelos foram ouvidos. O Santo Padre não cessou de pedir soluções concretas para dar segurança e estabilidade aos povos. Pediu compromisso e respostas afirmativas ao diálogo, à paz e à reconciliação. Pediu que as despesas com armamentos fossem destinadas a tirar a fome e curar as pobrezas do mundo. Durante 15 meses, o Papa Francisco telefonou todos os dias para a paróquia da Sagrada Família em Gaza. Escutou, consolou e apoiou aqueles que, graças à sua proximidade cotidiana, nunca caíram no desespero e souberam acreditar na possibilidade de paz. O Santo Padre, destacou ainda o padre Ibrahim Faltes, foi e sempre será apoio, refúgio e esperança. A Terra Santa é a terra daqueles que têm a força para sorrir depois de tanto sofrimento, daqueles que podem receber o abraço desejado e esperado, daqueles que podem respirar livremente sem opressão, daqueles que tenazmente continuam esperando e acreditando na paz. São sorrisos, abraços, esperanças de mulheres, homens, crianças que não têm a mesma fé e a mesma nacionalidade, mas pertencem ao futuro da humanidade e do mundo.